Eu quero ler com vocês em 1 Samuel 15, 22. Aqui, Samuel foi um grande profeta, sacerdote do Antigo Testamento, um dos maiores. Ele nasceu, ele foi concebido de um milagre. A mãe dele não podia ter filhos e ela sofria com a outra mulher do seu marido, Elcana, se eu não me recordo bem o nome do marido dele. E a história de Samuel, Deus fala na palavra, a Bíblia diz que quando ela fica grávida, ela pede a Deus antes e fala: se você me der um filho, eu vou doar, né? Doar o sacerdote da época, era o Eli, que já estava uma bagunça. E ela doa, e ele é criado lá com Eli, e bem pequeno, ele ouve a voz de Deus. Aí ele fala, né? Samuel, Samuel. Cadê o Samuel? Samuel, Samuel, e ele ouve a voz, e ele vai conversar com Eli, fala: Eli, você me chamou ou não? E aí Eli falou assim: olha, é Deus falando com você, vai lá e fala com ele. E desde então ele vem numa jornada de ouvir Deus e se torna um grande profeta, né? E naquela época o povo hebreu, eles eram conduzidos por juízes, né? E também pelos profetas, pelos sacerdotes, né? De época. Em um certo tempo, os hebreus, eles não quiseram mais ser ouvidos pelo juiz, pelos profetas, pelos sacerdotes. Eles desejaram ter um rei, porque os outros povos tinham um rei. Acho que eles acharam chique, né, ter um rei, e não quiseram mais. E Deus fala para Samuel que escolheu um rei para os hebreus. E Deus escolhe, cara, sabe? Eu sei que Saul, ele errou, e é sobre isso que eu quero falar. Mas ele nem sempre errou, porque eu dei uma estudada para saber quanto tempo foi o reinado de Saul. Saul reinou há 40 anos, cara. Mas quando a gente fala sobre o reinado de Saul, a gente já lembra da desobediência. Mas sabe, ele não começou desobedecendo. Não. Ele começou ouvindo Samuel. Porque Samuel era o intercessor naquele tempo. Sabe, Deus tentou por muitas vezes com homens caído por causa da queda de Adão. E ele não conseguia transmitir aquilo que ele era, o amor que ele tinha pela humanidade, ou seja, pela criação. E quando ele separa Saul, ele vai lá, escolhe Saul. Saul, ele foi um rei de batalhas, de grandes batalhas. Ganhou muita coisa quando ele estava sendo dirigido por Samuel. Ele estava debaixo do poder de Deus, por isso que ele vencia todas as guerras. Só que eu acho que no decorrer da caminhada de Saul, ele, sabe, quando você entra no automático, você acorda cedo, vai trabalhar e você sabe como faz e não precisa mais ninguém te ensinar e tal, você pega e faz. Todo mundo é assim, quem não é assim? Sabe que vai ter que tirar uma lâmpada, desrosqueia, troca, põe outra. Você não precisa escutar Deus falar para isso. Só que o simples para Saul, às vezes, se transformou em uma coisa cotidiana. E ele, por tantas guerras, tantas coisas, ele resolveu, por ter tantas experiências com as guerras que ele fazia, com as batalhas que ele venceu, ele resolveu fazer a coisa do jeito dele, não mais obedecer a tudo o que Samuel havia falado através de Deus. Aí sim ele errou. Ele errou, ele pecou, e ele acabou fazendo aquilo que nem era para ele fazer. Ele era um rei, ele não podia ocupar o lugar de sacerdote. E como nós conhecemos a história, né, de Saul, ele foi lá e queimou lá, fez o holocausto, e não era para ele fazer o holocausto, era para esperar Samuel. Mas quando ele erra, sabe, entra tudo aquilo que era ruim, a inveja, começa a transformar a vida de um grande rei para os hebreus numa desgraça, cara. Mas sabe, irmão, faz 15 anos que eu sou convertido, sou um cristão. Errei bastante na minha caminhada, nunca desisti de Jesus. Mas porque nós estamos na dispensação da graça, hoje é diferente para nós. Saul estava no Antigo Testamento. E quando Saul ele erra, ele quer justificar aquilo que ele fez, e ele fala, você não deveria ter queimado lá um incenso, deveria ter me esperado, e ele foi rejeitado por Deus. A palavra é assim, vamos ler, irmão. 1 Samuel 15, 22. Nossa, que legal. Porém, Samuel disse, será que o Senhor tem mais prazer em holocaustos e sacrifícios do que no obedecer a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e ouvir é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado da feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Por você ter rejeitado a palavra do Senhor, também ele o rejeitou como rei. Ele perdeu o reinado dele, porque ele deveria ter feito o que Deus pediu, não aquilo que ele achava que iria fazer. Eu vejo esse erro que ele traz nas escrituras como um alerta para nós. O que nós estamos fazendo? Sabe, eu vejo grandes pessoas, grandes profetas, grandes pessoas que foram guiadas no Antigo Testamento, como Abraão. Abraão, em Gênesis 22, Gênesis 22, 7, ó, veja, a gente saiu de Saul, que obedeceu mais ou menos, e entramos em Abraão, um homem que obedeceu, ele errou, mas ele não deixava de obedecer. Você imagina, Abraão, Deus chama Abraão do meio de um contexto de idolatria. Os pais deles tinham um monte de demônios em gesso, né? Porque santos somos nós, então não tem como eu falar que era um monte de santo. Era um monte de capetinha lá de gesso. E Deus chama ele, é tão interessante que ele ouve a voz de Deus, cara. Nesse contexto, Abraão, sai do meio da sua parentela, vá até o lugar que eu vou lhe mostrar e tal. E ele começa uma jornada ouvindo Deus, cara. E sabe, o ouvir Deus para nós, cara, não é uma coisa assim, normal. O ouvir Deus para nós não é o nosso cotidiano, não é as coisas que a gente faz toda hora. Não, ouvir Deus para nós é um desafio, cara. Porque Deus sempre vai desafiar a nossa resistência da nossa carnalidade. Desde o início, quando você se converteu. Sabe, tem mentirinha, não, eu minto porque é necessário, uma mentira não tem nada a ver, tem a ver. Tem a ver, amém? E quando Abraão, ele vem ouvindo a Deus, Deus fala que vai dar um filho para ele salva Ló, sabe, diversas passagens que você vai ler, como Deus falava com Abraão, uau, que máximo, cara. E ele obedecia, errava no caminho e obedecia. Por fim, ele fala do filho da promessa, que não era Ismael, era Isaac. Tentou dar um jeitinho lá para ajudar Deus, né? Até parece que a gente faz isso de vez em quando, né? Mas tudo bem. Mas eu faço. Já errei bastante, não é? E aí ele ouve Deus e faz, depois vem Isaac, e Isaac é o filho da promessa, e Deus olha para Abraão e fala, ei, me dá seu filho, hoje eu quero seu filho para mim e você vai sacrificá-lo, para mim isso é muito forte, eu tenho um filho. Aí Abraão pega, em Gênesis 22, 7, Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, isso eles já estão subindo o monte. Meu pai, Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaac perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha. Não, onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaac, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu, o anjo o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então ele lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino, não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. Uau! Veja bem, Abraão começou ouvindo e ouviu até o fim. Saul começou ouvindo e perto do fim, que foi um reinado, irmão, um reinado de 40 anos. Não é ontem. Eu não sei, eu tenho 15 anos de convertido, faz as contas, 40 anos o cara ouvindo Samuel. Abraão também tem, eu não, nem me atentei para isso. Nós vemos também a história de Noé. Deus fala para Noé num contexto onde o mundo estava uma desgraça, estava um caos. Para Deus, ele queria acabar com tudo, irmão. Deus começou lá, não sei se é depois ou antes, mas depois, ele acabou com Sodoma e Gomorra. E depois, o mundo estava um caos. Aí vem Noé. Noé, num contexto que até onde eu entendi, não havia tempestades ou chuvas naquela época da maneira igual é hoje. Amém? Pode me corrigir, fica à vontade, mas pelo que eu me lembro era isso. E você imagina, cara, Deus fala para o homem: constrói uma barca, dá lá para o homem vai lá e constrói uma barca, e todo mundo dando risada da cara dele, zoando ele. Imagina, você construir uma barca, você vai falar: olha o cara lá, o cara louco, velho, olha o que ele está fazendo, parece um desafiador, porque ninguém sabia nem o que era uma barca. Ele sabia, porque Deus tinha dado para ele o que era e o que ia acontecer. E ele tentou por diversas vezes falar para as pessoas: ei, ó, vai acontecer e tal. Ninguém acreditou. Por fim, que começou uma chuva, e a palavra fala que Deus fechou a barca, Deus fechou a porta. Não foi ele que puxou, foi Deus que fechou. Por quê? Quem ouviu foi Noé. Quem ouviu Noé? A família dele. Olha a importância que nós temos que dar para as vozes que estão acontecendo no mundo hoje, que está um mundo de caos. Sabe, irmão, se a gente não saber ouvir a voz do Espírito através da palavra, se a gente não está aqui no culto, reunido, numa unção, cara, estar aqui é necessário. Eu não sei como foi seu dia hoje, eu sei como foi o meu, mas eu sei que a gente chegar aqui, às vezes a gente vem com um fardo tão pesado que a gente não consegue nem querer ir para o culto, para falar a verdade para você. E se você perder para essas vozes, você vai ficar aprisionado no seu sofá e vai falar assim: ah, vou assistindo online. E acaba de não receber uma unção coletiva que está aqui, presente através da palavra. Eu estou aqui falando da palavra, eu não estou aqui falando o que eu penso. A palavra diz que a reunião dos santos... Sabe, irmão, um dia eu entrei numa igreja. Um dia eu entrei numa igreja e só Deus sabe como eu entrei. E através de uma palavra, minha vida foi transformada. Eu acredito que através dessa palavra vai trazer luz dentro aonde habita a escuridão dentro de nós. Vai trazer luz dentro daquilo das nossas dúvidas. Porque é para isso que a palavra serve. Amém? E nós vemos aqui Abraão subindo... E subindo, e você imagina se Abraão começasse a pensar como nós hoje, como eu. Cara, eu vou dar meu filho. E comecei a pegar na mão do meu Luquinha, meu Deus. Eu vou doar meu filho, eu vou doar meu Caio, já tem 14 anos. Meu Deus, por que você me deu esse filho então, criatura? Para eu matar ele, não. Aí eu começo a reclamar. Aí eu vou parecer o povo no deserto. Lembra do povo no deserto? Abriu o Mar Vermelho. Fuá! Entrou o maior exército do mundo, irmão. Qual é hoje? Deve ser os Estados Unidos, eu acho. Entrou lá dentro e pum, matou todo mundo. Aí os caras saíram lá sem arma, sem nada. Os caras estavam sem nada. Sem caminhão de guerra, sem nada. Venceram o maior exército do mundo. Porque Deus era com eles. Aí no meio do caminho, também não foi pouco tempo, né? Vamos pôr aí, 40 anos. Os caras começam, oh, mas cadê a água? Mas lá tinha água, lá tinha carne. Mas acho que era melhor a gente ficar escravo. E começaram a reclamar e morreram lá, né? Nós bem sabemos. Você imagina se Abraão pegasse esse síndrome? Ó vida, ó azar, por que me deste? Para que matar? Aí Abraão, naquele contexto que eu estou dizendo, ele para de ouvir. Não tem como ouvir mais, está reclamando demais, está murmurando demais. Como que Deus vai falar com você, criatura? Deus vai mandar o profeta Samuel lá, vai mandar outro profeta, mas você vai estar assim, ah, mas por quê? Olha, irmão, vou falar a verdade para você, já aconteceu isso comigo, hein? Foi bravo. Eu fiquei questionando, eu fiquei lutando com Deus, por quê, por quê, por quê? E a palavra era simples. Era só. É que a palavra, às vezes, para a gente é tão simples que a gente começa a colocar obstáculo. Imagina Abraão chegando lá com o seu Isaac. Pegando Isaac. Não escuta mais Deus. Murmurou demais, irmão. Qual era a sua vida que você não está mais escutando Deus? É só você pensar. Aí ele pega o cutelo e mata Isaac. Esses dias eu estava, esses dias não, alguns meses atrás, eu estava numa... Num evento que teve do GCD, e o pastor Diego estava lá, eu estava conversando com ele, ele trouxe uma palavra para mim que eu vou falar agora, que eu fiquei muito impactado. Tem muita pessoa que Deus fala, ouve Deus, tá top, mas no caminho aparece algumas circunstâncias ou situação, para de ouvir, e a hora que vai sacrificar Isaac, mata Isaac, que não era mais para ter matado, porque não era o plano matar Isaac. Deus só queria, eu acredito, né? Que Deus queria ver o coração realmente de Abraão. Porque Abraão, lembrando, ele não era, ele não tinha o Espírito Santo dentro. Então, Deus não fez um celular, acende a lanterna, balança. Faz isso aqui, Deus não fez um homem segundo a sua imagem e semelhança. E quando ele, aí ele mata lá e aí ele sofre. Ele sofre porque ele matou, aí ele não quer mais saber de Deus, não quer mais saber da igreja. Sabe, a culpa é de Deus, porque Deus fez isso com meu filho. Eu estava obedecendo, eu sempre obedeci. Eu matei meu filho, eu matei o meu Isaac, porque eu estava obedecendo a Deus. Será, irmão? Será? Sabe, irmão, tem circunstâncias na nossa vida, quem passou pela pandemia sabe. Aquilo lá, rapaz, eu mudei 3 vezes de residência, só para você ter uma noção. Doideira mesmo. Mas depois eu fui ter com Deus, ele me deu um abraço, um cheiro, falou que me ama e está tudo bem. Já fui, recuperei, já não estou mudando mais. Mas foi só eu. Mas eu vou usar meu exemplo. E as pessoas matam Isaac, e não era para matar. Sabe? E as pessoas acham que tem muita experiência com Deus, ao ponto de não precisar ouvi-lo em determinadas atitudes. Não, eu sei, Deus já falou que é para eu fazer assim. Então, se Deus falou que é para eu fazer assim, eu vou fazer assim porque eu já sei. E às vezes Deus está falando assim, Roberto, não. Não é mais para fazer assim. Sabe, às vezes a gente está fazendo uma coisa que Deus mandou. Não estou falando que ninguém agora está no pecado igual Saul. Deus está fazendo uma coisa que Deus mandou. Mas chegou um determinado tempo que Deus fala assim, ei, não é mais assim. Por quê? Porque você vai entrar numa nova estação. E você vai entrar nessa nova estação, você não pode entrar nessa nova estação com os pensamentos de lá. Nós não, cara, Deus é um rio. Deus é um rio de água viva. Ele depositou esse rio dentro de nós. Nós não somos água parada limpa da dengue. Nós não somos água parada. Nós somos os rios. Dentro de nós existe um fluir. Sabe, Cristo fez tudo aquilo que a gente não conseguia fazer. Não adianta, você não ia conseguir. Já pensou Abraão? Abraão ouviu Deus, irmão. Mas ele não serviu para remir os nossos pecados. Ou ele serviu só para nos mostrar que é possível a gente ser guiado pelo Espírito. Mas e quando Cristo vem? Cristo resolveu o problema da humanidade. Ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. E tudo que nós estamos precisando, tudo que nós precisamos hoje, está dentro de nós. Que as nossas atitudes não sejam igual a de Saul. Que a gente escuta, não Samuel mais, mas a gente escuta o poder do Espírito Santo, mas pela nossa caminhada de 40 anos, servindo Deus, ganhando, guerreando, prosperando, fazendo, acontecendo, não nos venha fazer disso uma regra a ser vivido, onde a regra para ser vivida é o Espírito Santo dentro de nós. Como a gente vai ouvir? Como a gente vai ouvir para quando a gente acha que está certo em tudo? Como a gente vai ouvir Deus quando a gente já acha que sabe tudo aquilo que é para ser feito? Irmão, eu vou falar a verdade para vocês, eu aprendi, viu? Agora, já sabia, mas ouvi de novo e aprendi de novo. Um crente que não ora, não jejua, não lê a Bíblia, é um crente fraco. É um crente que não vai ouvir a voz, não sacrifica. É um crente que vai ouvir a outra voz. Não, não queima só não, enterra lá também. É um crente que vai se mover não pela circunstância, não vai ouvir pelo interior, sim pela circunstância. As circunstâncias que aparecem na nossa vida não nos definem. Não nos definem. Não sei, você pode estar bem, você pode estar rico, ganhando muito dinheiro. Não sei, você pode estar... está sem dinheiro, você nunca vai ser próximo. Você nunca vai ser pobre por causa de dinheiro, porque a pobreza não te define dinheiro. Sem Deus te define alguma coisa. Mas as circunstâncias nunca vão definir quem você é. Rapaz, você é geração eleita, sacerdote, povo escolhido, separado, justificado, remido pelo sangue do Cordeiro. E não é para qualquer um. Você não é mais... antiga aliança, você está em Cristo e dentro de você existe o rio de água vivas, sabe? E não acabou. Se um dia você errou, fez igual Saul, ou reclamou, matou Isaac, você está hoje aqui nesse contexto. E agora? Saul não teve essa chance, mas hoje você tem. Porque o mesmo Deus que começou a caminhada falando com você, ele está te esperando o tempo todo. Ele só está esperando você acionar o poder da graça. A graça já está disponível, mas se você se arrepender de todo o seu coração e ter o entendimento que o culpado das suas escolhas não foi Deus, o culpado das suas circunstâncias, daquilo que aconteceu com você, não foi Deus, foi você que não ouviu. Solte o cutelo. Solte o cutelo. Eu fui com você até aqui, você me ouviu, mas ei, não é para sacrificar mais. Amém? Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Tem muitas pessoas que começam ouvindo Deus, andam com Deus, e acaba sacrificando no momento de circunstância uma coisa que Deus não pediu. Então que nós não sejamos como Saul, que acha que sabe, que não precisa ouvir, sabe, que a gente acha que sabe porque sabe que sabe, mas no meio do caminho vem uma vozinha falando assim, não. Eu ouvi um testemunho esses dias, não sei se é real, mas eu achei interessante. Rapaz vinha vindo com um carro, né, entrou na curva e o filho dele estava no banco de trás e falou assim, papai breca porque tem uma pedra caída do penhasco ali na frente na rua. Eu acho que, né, aí ninguém falou isso, mas eu vou falar minhas palavras agora. O cara pensou, pô, se é verdade eu não sei, se sei porque sei, vou brecar. Ele brecou e realmente tinha uma pedra lá. Só que, irmão, entenda, a via era para fazer a curva. As placas sinalizavam corretamente. Mas ele teve uma nota para não seguir. E se ele ia falar assim, rapaz, você não sabe de nada, a pista está livre. Ele ia se esborrachar. Irmão, é isso que poderia ter acontecido com Abraão, se ele começasse a reclamar. É isso que pode acontecer conosco, se a gente não for sensível ao Espírito Santo, para ouvir a instrução. Deus fala, obedece. Se Deus falar, vira, vira. Se Deus não falar, peça. Porque o maior interessado em te dar a vida que ele criou para você é ele. E ele enviou todos os recursos hoje para nós estarmos sensíveis para obedecer. Você imagina, Abraão não tinha o que nós temos e obedeceu, irmão. Se ele foi capaz de obedecer, por que não nós? Sabe, vamos comprar uma casa, ora, vai comprar carro, ora, aguarda, espera. E Deus vai falar a vontade dele para você. Amém? Então, que nós tenhamos na consciência, se essa palavra não é para você, que seja como uma injeção, se essa palavra é você que está em casa, eu quero falar que muitas pessoas sacrificaram aquilo que Deus não pediu e depois desanimaram na caminhada. Sabe, o evangelho não é um fardo. O evangelho é leve. Sabe, dificuldade o ímpio tem. Nós também temos. Jesus fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você não vai mais vencer na sua força. Você vai vencer na força de quem venceu? Jesus. Jesus é a verdade, o caminho e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Se nesta noite essa palavra foi para você que está aqui, foi para você que está nos assistindo, ou essa palavra alcançou você, não acabou. Se você tem fôlego de vida, não acabou. Se você se arrepender e se você tiver entendimento que não foi Deus, que Ele é amor, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Volte. Volte você que está afastado. E se alguém aqui, eu conheço quase todos que estão aqui, se não todos, que nunca entregou a sua vida a Jesus e quer entregar a sua vida, é necessário que você confesse Jesus como único e eterno Salvador perante Deus e perante os homens. Mas se você também está numa condição que está afastado porque desanimou, achando que foi Deus que fez, não foi Deus que fez. E você também, essa palavra falou com você, tocou o seu coração ao ponto de você ter um entendimento que é necessário você voltar, volte para o caminho do Senhor. Sabe, a igreja é uma família. Nós estamos uma família, irmão. Aqui eu tenho muitos amigos, irmãos, amados e conheço muitos. E me sinto acolhido quando eu chego. Sabe, eu estou aqui ministrando, mas eu sei que eu estou recebendo da unção que está na vida de cada um aqui presente. Aqui nunca é um só, aqui é uma unção coletiva. Amém? Aqui nós estamos juntos, um ajudando o outro. Às vezes um chegou agora, um está vindo, mas o outro está ali, mas nós estamos aqui. Nós somos a extensão daquilo que Deus quer fazer na vida de cada um aqui. Deus não nos uniu por um acaso, Ele nos uniu por um propósito. E eu estou à disposição de vocês para o que quiserem, menos jogar bola. Jogar bola não dá, pastor. Jogar bola não dá, mas quiser ir na academia fazer um treino, jogar bola não rola. Amém? Mas se essa palavra atingiu você, ou se você se encontra aí achando que sabe muita coisa, é hora de revisar algumas coisas e sair do automático e ser entrado por aquele que é o Espírito Santo, que é um rio de água viva e que ele flui. E às vezes a gente não sabe para onde ele vai, mas se a gente estiver com ele, ele vai nos guiar para um caminho melhor do que a gente está. Amém?